Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 10. Conscientes sobre os diversos aspectos da armadura de Deus disponível em Cristo para todo cristão. Efésios 6, 10 até 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 8 até 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Após observarmos no capítulo anterior que o tomar ou o revestir-se de toda a armadura de Deus é também apresentado nas Escrituras como o revestir-se de Cristo, a ação de reconhecer os diversos aspectos desta mesma armadura também pode ser realizado de uma maneira mais apropriada ou objetiva. Também no texto em que Paulo faz menção a toda a armadura de Deus, podemos notar que o referido texto é precedido da orientação sobre um cristão ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, relembrando-nos ainda de que as armas que o Senhor concede ao cristão no mundo são poderosas em Deus. E isto, por sua vez, implica também em declarar que estas armas não estão disponíveis em um viver e andar dissociados do Senhor e da sua instrução, aspecto também confirmado por Cristo quando declarou explicitamente que sem mim nada podeis fazer. Portanto, conforme podemos ver na lista de atributos de toda a armadura de Deus, todos os atributos desta armadura são aspectos da divindade de Deus e disponíveis somente a partir do reino celestial, pois o revestir-se de toda a armadura de Deus começa com a descrição do "estai, pois firmes", o que somente pode ser realizado sobre o único firme fundamento eterno que é Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vejamos abaixo, então, mais uma vez os aspectos de toda a armadura de Deus de forma enumerada segundo a ordem exposta no texto que a ela faz referência e segundo o propósito de cada atributo ser tornado disponível para o cristão firmar-se por meio deles no Senhor, conforme segue. Primeiro, estai, pois, firmes no Senhor, cingidos com a verdade. Segundo, estai, pois, firmes no Senhor, vestidos com a couraça da justiça, também chamada em outros textos como a couraça da fé e do amor. Terceiro, estai, pois, firmes no Senhor, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quarto, estai, pois, firmes no Senhor, embraçando sempre o escudo da fé. Quinto, estai, pois, firmes no Senhor, tomando também o capacete da salvação, que também é chamado em outro texto como o capacete da esperança da salvação com o qual um cristão deveria sempre se encontrar revestido. Sexto, estai, pois firmes no Senhor, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desta forma, assim como o revestir-se de toda a armadura de Deus é equiparada nas Escrituras ao revestir-se de Cristo, assim também cada um dos diversos aspectos desta armadura aponta para uma característica ou virtude do Senhor Jesus Cristo ou que procede do Senhor Jesus Cristo, conforme procuraremos exemplificar a seguir com textos das Escrituras relacionados respectivamente a Cristo e a cada um dos aspectos da armadura de Deus para os cristãos. Primeiro, Cristo, a verdade. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo, Cristo, a justiça de Deus. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Terceiro, Cristo, o Evangelho da Paz. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 5, 1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quarto, Cristo, o escudo no qual deve ser depositada a fé em Deus. Judas 1, 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Salmos 115, 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quinto, Cristo, a salvação. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 10 Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Hebreus 5, 9. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sexto, Cristo, aquele que é Espírito vivificante, a palavra viva de Deus que concede vida e aquele que concede o Espírito de Deus para aqueles que creem no Senhor. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 1, 1 até 4 e 14 até 17. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. João 16, 13 até 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Assim, estar em Jesus Cristo ou revestir-se das virtudes do Senhor é a maneira pela qual todo cristão pode encontrar a provisão celestial completa para a sua segurança, proteção contra as ciladas do diabo e proteção contra as oposições dos principados e suas diversas derivações e estruturas. Somente ou exclusivamente o Senhor Jesus Cristo é apto para ser a cobertura espiritual perfeita ou perfeitamente suficiente para um cristão estar revestido de toda a armadura de Deus e para um cristão poder viver e andar seguro segundo a vontade de Deus em um mundo permeado de tantas trevas. Ao estabelecer ao próprio Cristo Jesus e as suas virtudes como a proteção ou cobertura espiritual com a qual os cristãos são chamados a se revestirem para viverem e andarem no presente mundo, Deus concedeu aos cristãos uma armadura, cobertura ou vestimenta que pode estar com eles em todos os lugares e em todos os momentos. É uma cobertura espiritual que é não como os templos feitos por mãos humanas com os seus sacerdotes imperfeitos, fracos e que não podem proteger de fato as pessoas nas mais diversas circunstâncias do seu dia a dia. Quando uma pessoa tem ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor de sua vida e passa a viver e andar no mundo sob as virtudes de Cristo ou tem estas virtudes como a vestimenta e proteção de sua vida, o próprio Senhor se compromete em proteger, guardar e instruir aquele que nele confia. Para aqueles indivíduos que recebem a Cristo como o Senhor e permanecem vivendo e andando no Senhor, não há necessidade de todas aquelas estruturas e rituais exteriores que são apregoados por aqueles que não se mantêm em uma condição de vida segundo a simplicidade que é oferecida aos cristãos em Cristo Jesus. Como sendo toda a armadura de Deus, Cristo é oferecido pelo Pai Celestial aos que creem no Senhor para em tudo guiá-los em segurança na vontade de Deus, estando todos os dias e em todos os momentos com eles a ponto de habitar no coração de cada cristão, conforme relembramos em alguns textos a seguir. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Mateus 28, 20, b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Reconhecer que os atributos de toda a armadura de Deus são virtudes de Cristo ou atributos que são concedidos exclusivamente por Cristo é de vital importância, pois o ato de revestir-se, por exemplo, da verdade e da justiça de Deus, é um ato que se estende muito além do que adotar uma disposição de não mais mentir ou de agir de forma honesta e justa, embora estes aspectos também façam parte do estar revestido de toda a armadura em referência. Assim, primeiramente, revestir-se no íntimo do coração com a revelação de que Cristo é a verdade de Deus engloba, antes de tudo, crer e aceitar que tudo o que o Senhor é e declara é a expressão da verdade digna de ser plenamente confiada e guardada no mais íntimo do coração. Entre outros aspectos, cingir-se da verdade é crer o que Cristo declarou ao dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não somente um caminho, uma verdade ou uma maneira de obter a vida segundo o reino celestial. Entre outros pontos, cingir-se da verdade é passar a revestir-se da firme convicção de entendimento e fé que crê no testemunho de vida eterna que Deus declara estar disponível no Senhor Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. Entre outros aspectos, cingir-se da verdade é passar a se revestir da firme convicção de entendimento e fé que crê no testemunho que declara que Cristo é o Filho unigênito e eterno de Deus e que veio do céu ao mundo para manifestar a Deus também por meio de um corpo de carne e sangue aos seres humanos. E isto, para revelar e oferecer amplamente a salvação eterna no Senhor para todas as pessoas. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4, 2 até 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Mas 2 João 1, 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Cingir-se no íntimo da verdade, entre outros pontos, é passar a se revestir da firme convicção de entendimento e fé que crê no testemunho que declara que Cristo, apesar de nascido de mulher como menino, já nasceu rei e que este mesmo Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer a provisão para a remissão eterna de todos os seres humanos. Assim como também que este mesmo Cristo ressuscitou em glória ao terceiro dia e que ele foi assunto ao céu para assentar-se à destra de Deus como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o qual também é o Rei eterno da justiça e o Rei eterno da paz. Mateus 2, 2. E perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 2, 9 até 10. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoa-se, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Efésios 1, 19 até 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A crença que nos dias contemporâneos invoca ao Cristo menino ou ao Cristo pendurado em uma cruz não é uma fé revestida da verdade. Pois embora Cristo tenha nascido de mulher como menino e tenha sido crucificado como a provisão para a remissão da humanidade da sua condição de sujeição ao pecado, o Cristo que nasceu como menino já não é mais menino, assim como o Cristo que foi crucificado já foi ressuscitado em poder e glória e já se encontra estabelecido como Rei eterno da justiça e paz sobre todo e qualquer principado ou potestade, quer no céu ou na terra. Entre outros aspectos, cingir-se no íntimo do coração da verdade também é passar a se revestir da firme convicção de entendimento e fé que crê no testemunho que declara que Cristo é o fim da lei segundo a antiga aliança para aquele que crê no Senhor Jesus, bem como também que o Pai Celestial, em Cristo Jesus, igualmente revogou a validade do sacerdócio segundo a lei de Moisés e as suas estruturas, ritos, sacrifícios, ofertas e dízimos. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus 7, 11 até 12 e 15 até 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Cingir-se no coração da verdade também engloba passar a revestir-se da firme convicção de entendimento e fé que crê no testemunho de Deus que declara que a esperança da glória é depositada diretamente no coração daqueles que creem em Cristo, não necessitando, estes, das estruturas e liturgias das religiões humanas para poderem estar em Deus e Deus neles. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Conforme já mencionamos acima, cingir-se da verdade vai muito além do que uma pessoa somente dispor-se a não querer mentir. Cingir-se da verdade é um ato ativo que atenta ao conhecimento da verdade para estar com o entendimento, a mente, a consciência ou as convicções transformadas e renovadas pela verdade para, assim, poder viver e andar segundo a verdade e para rejeitar o que não procede da verdade. Em capítulos anteriores, também já mencionamos o texto que diz que o amor da verdade é a proteção de uma pessoa contra a eficácia dos enganos de Satanás nas suas ações mentirosas e que o amor da verdade é ter no coração o amor que nos foi dado em amor por Deus para nos salvar e nos guiar, a saber, o Filho unigênito do Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo. Cingir-se da verdade implica em adotar ações ativas e práticas para conhecer de forma objetiva e crescente aquele que Deus estabeleceu como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, como o sumo pastor e apóstolo de nossas almas e como o nosso advogado eterno, assim como se refere à contínua busca sobre como viver e andar naquilo para o qual Cristo foi designado pelo Pai Celestial para conosco. O cingir-se da verdade vai desde o aprendizado de como realizar a adequada divisão da palavra da verdade ao crescimento contínuo no conhecimento da glória de Deus e da glória de Cristo na face do Senhor Jesus, aspectos já abordados de forma mais ampla nos temas correspondentes. Em segundo lugar, revestir-se da couraça de que Cristo é a justiça de Deus, a qual visa proteger em especial o coração daquele que crê, implica em reconhecer e crer na justiça celestial como ela é nos apresentada, oferecida e concedida a partir do reino celestial ou de Deus, e não segundo a justiça dos seres humanos. Embora o revestir-se da couraça da justiça também englobe a disposição para atuar no mundo de forma justa e honesta, o que também faz parte do chamado para andar na luz e não segundo as trevas, o essencial do revestir-se da justiça de Deus não é o revestir-se do pensamento que uma pessoa pode ser justificada perante o Senhor, perante o pecado, perante a lei e perante a morte por meio de obras humanas que almejem produzir a justificação daqueles que as praticam. Revestir-se da couraça da justiça de Cristo é revestir-se da firme convicção de entendimento e fé que crê que Deus e todos os seus atos são fundamentados na justiça eterna, assim como também que crê em todo o ato de justificação feito por Cristo na cruz do Calvário em prol de homens e mulheres pecadores, aceitando que a justificação provida por Cristo, pela graça celestial, é a única que pode ser apresentada perante Deus para a obtenção da salvação e vida eterna no Senhor. Revestir-se da justiça de Deus é revestir-se da justiça que Paulo declarava como a razão fundamental pela qual ele deixou para trás tudo o que para trás ficou ao conhecer a Cristo como o Senhor de sua vida, conforme segue. Filipenses 3, 7 até 9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ser achado nele, em Cristo, é outra maneira de expor o estar revestido do Senhor Jesus. E o alvo de fé de Paulo era estar revestido de Cristo estando revestido da justiça que procede da fé no Senhor, e não da justiça que procede da lei segundo a antiga aliança. A qual, por sua vez, almejava a justificação por meio de obras humanas e não pela provisão de remissão, redenção, perdão e salvação plenamente provida por Deus pela sua graça e não pela criatura caída e sujeita ao pecado. Pela lei de Moisés, leis similares a ela ou por obras humanas, nenhuma pessoa pode ser justificada perante o Senhor. Logo, procurar fazer boas obras para ser justificado do pecado perante Deus, perante o próprio pecado e perante a condenação de morte eterna não é revestir-se da justiça de Deus. Pelo contrário, referir-se ao revestir-se da injustiça que se opõe e resiste à única justiça aceita pelo Senhor para salvação e novidade de vida para os seres humanos. Romanos 3, 20 e 28. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sim, todos os cristãos são chamados para andarem em boas obras e realizarem boas obras, mas este chamado não é para eles tentarem ser justificados pelas boas obras que fazem. As pessoas primeiramente são chamadas para crerem na justiça que as justifica para, então, como justificadas pela graça e justiça do Senhor, fazerem boas obras. Quando Cristo declara para os seus discípulos buscarem em primeiro lugar a justiça de Deus, ele os está instruindo a buscarem a justiça que é provida por Deus para torná-los justificados. Cristo não ensina aos seus discípulos para eles tentarem justificar a si próprios pela busca da prática do que denominam de boas obras ou do fazer o que é certo, assim como algumas más traduções ou paráfrases bíblicas erroneamente ou perversamente apresentam pelo fato de seus próprios tradutores não terem ainda compreendido a verdadeira couraça da justiça de Deus. Vestir-se da couraça da justiça de Deus, e não dos homens, mulheres e de suas obras, é vestir-se firmemente dela de tal forma que qualquer pensamento ou proposição que queira substituir a justificação mediante a fé na justiça de Cristo por qualquer outro tipo de justificação seja prontamente e completamente rejeitada, independentemente se as proposições errôneas proponham a justificação por leis, obras ou quaisquer outros recursos humanos. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Tito 3, 3 até 8. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Primeiramente, Deus chama as pessoas para crerem na justiça que Ele oferece a todos em Cristo para que depois de justificadas em Cristo e revestidas confiadamente da justiça de Cristo, elas, como justificadas no Senhor, sejam solícitas na prática de boas obras. Revestir-se da couraça da justiça celestial é essencial para a novidade de vida recebida mediante a salvação do Senhor, a qual também requer dedicação e tempo da vida de um cristão. E grande e poderosa é a justiça de Deus para com aqueles que nela creem e a recebem em seus corações para serem protegidos por ela. razão pela qual o Senhor revela sua justiça amplamente a todos que a querem por meio de do seu Evangelho eterno, conforme o texto apresentado abaixo. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Revestir-se da couraça da justiça de Deus engloba uma pessoa confiar que, apesar de ela ainda não ser perfeita, se ela continuar confiando no Senhor, na sua misericórdia e na oferta de justificação de Deus para com a sua vida, ela tem a proteção da justiça do Senhor para com a sua vida eternamente, podendo, portanto, viver pela fé no Senhor. Lembramos ainda que em relação à justiça de Deus e do fundamental aspecto de buscá-la em primeiro lugar na vida, há uma abordagem mais ampla e mais específica também nos temas o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Graça de Deus. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 5, 6 e 19. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dando sequência ao revestir-se de toda a armadura de Deus, encontramos na narrativa de Efésios 6, como um terceiro aspecto, o ponto de ter calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E embora o texto em referência não explique muito sobre o que vem a ser a preparação em si com a qual os pés devem ser revestidos, fica notório que um cristão, antes mesmo de sair pelo mundo afora pregando o Evangelho, é chamado para primeiramente estar preparado no Evangelho ou pelo Evangelho em sua própria vida, pois como uma pessoa poderá intentar pregar e anunciar aquilo que ela mesma ainda não veio a conhecer minimamente ou apropriadamente? O Evangelho da Paz é dado aos cristãos para saberem que levam uma oferta celestial de paz às pessoas no mundo, mas no mesmo Evangelho também se encontram as instruções do Senhor sobre a maneira pela qual os próprios cristãos podem caminhar no mundo segundo este Evangelho. E isto, para também estarem guardados e providos pelo Senhor para fazê-lo. Assim, ter os pés com o Evangelho da Paz é primeiramente ter havido uma preparação de entendimento ou compreensão sobre o Evangelho de Deus e diversas facetas práticas da vida sob este Evangelho para aquele que o recebeu. Quando o Senhor enviou os seus primeiros discípulos a irem pregar o Evangelho pelo mundo, ele já havia instruído estes discípulos sobre o seu Evangelho. Porém, ainda assim, ele acrescentou a instrução de aguardarem a provisão do Espírito Santo sobre as suas vidas antes de saírem para realizar a missão a eles designada. Similarmente, quando Paulo foi chamado por Cristo para anunciar o Evangelho aos gentios e aos filhos de Israel, ele não foi enviado para fazê-lo antes de passar 3 anos aos pés do Senhor Jesus para ser instruído por ele sobre o Evangelho que foi chamado a anunciar. E a cada novo lugar que Paulo ia para a missão designada a ele pelo Senhor, Paulo se fortalecia no Senhor para estar com os pés calçados e fortalecidos com a preparação no mesmo Senhor que o havia chamado. Conforme mencionamos nos temas iniciais da série sobre o Evangelho, as Boas Novas de Deus, o Evangelho do Senhor, além de ser para as pessoas ainda não salvas, é também o Evangelho para os cristãos que já o receberam, pois também é por meio do Evangelho do Senhor ou do Reino Celestial que o cristão encontra toda a provisão de Deus tanto para a sua salvação como para a sua vida como salvo e anunciador deste mesmo Evangelho. Ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, mesmo antes de sair pelo mundo para pregá-lo, é ter imergido os pés neste Evangelho ao ponto de estar seguro no Senhor para em tudo andar na vida segundo as instruções deste mesmo Evangelho. Ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, entre outros, é estar firmemente estabelecido na disposição de praticá-lo em todas as áreas da vida pelas quais um cristão for instruído pelo Senhor a caminhar. Desta forma, se o Senhor Jesus instruir um cristão a caminhar por um mundo com um solo hostil, este cristão encontrará no Evangelho de Deus a instrução e a provisão do Senhor em como caminhar por este solo sem danificar a sua vida em Cristo. Porém, se o cristão sair pelo mundo sem a preparação que o Senhor tem para ele, este cristão poderá se expor a riscos e dissabores desnecessários. Um dos aspectos centrais do chamado que o Senhor Jesus apresenta por meio do seu Evangelho às pessoas se refere a elas passarem a ser seguidoras dele e não mais seguirem por caminhos segundo as próprias pessoas. Assim, ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz também implica em aprender a esperar Cristo ir à frente para que o caminho do cristão segundo o Evangelho seja de paz no Senhor e não de conflitos desnecessários. Em um dos textos acima, já vimos que o Senhor Jesus Cristo chama aos seus discípulos a terem paz nele e aprenderem que é nele que o cristão é chamado a andar, representando este um dos principais aspectos de ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, pois quando uma pessoa está em Cristo, ela encontra nele e nas suas instruções o descanso para a sua alma. Mateus 16:24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 11, 27 até 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Uma pessoa pode procurar se firmar nas mais engenhosas técnicas de comunicação, oratória e anúncios do Evangelho, mas se ela mesma não conhece e não vivencia em sua própria vida o Evangelho que diz pretender divulgar, ela é similar a uma pessoa que quer adentrar em um solo muito árido, cortante ou hostil usando somente proteções aparentes e ineficazes, deixando-a desprovida de qualquer proteção nos pés para caminhar neste solo. Por mais que uma pessoa procure elaborar as mais engenhosas técnicas de comunicação, oratória e divulgação do Evangelho, e ainda que uma pessoa queira reunir e enviar um contingente de divulgadores deste mesmo Evangelho, mas sem conhecer primeiramente de forma apropriada o Evangelho de Deus para a sua própria vida e para a vida daqueles que pretende reunir e enviar, esta pessoa estará atuando sob uma proposição não adequada para que ela e outros estejam aptas ou aprovados para o objetivo que declaram querer alcançar. Somado a isto, relembramos aqui novamente que um vasto material sobre diversas referências que as Escrituras fazem sobre o Evangelho de Deus e os vários nomes que estão associados a este Evangelho se encontra disponível na série específica sobre o Evangelho que já foi mencionada acima, inclusive sobre o próprio Evangelho da Paz. E avançando aqui mais um passo, um quarto atributo que encontramos na sequência de aspectos relacionados ao firmar-se no Senhor pelo revestir-se de toda a armadura de Deus é o aspecto relacionado ao embraçar o escudo da fé, com o qual um cristão poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Inicialmente neste ponto, gostaríamos de mencionar, então, que embraçar o escudo da fé não é uma pessoa adotar uma simples postura exterior de brados e declarações ditos serem de fé ou feitos em fé, mas que não são respaldados por uma confiança no Senhor ou que não são respaldados pelos firmes fundamentos que respaldam a fé em Deus ou a fé de Deus no coração de uma pessoa. Pelo contrário, o escudo que o cristão é chamado a embraçar é o escudo da fé a ele concedida por Deus, e não quaisquer outros escudos de crenças pelas quais as pessoas creem em os mais variados aspectos da vida e que não são em conformidade com aquilo que as Escrituras ensinam sobre o crer em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A fé concedida por Deus, primeiramente, tem a Deus por firme fundamento. E a fé que vem de Deus também tem as promessas de Deus como firme fundamento, o que significa que as esperanças dissociadas de uma promessa do Senhor ou divergentes das promessas celestiais não são de fato baseadas na fé, mas em crenças vulneráveis e, portanto, inválidas para servirem como um escudo apropriado de proteção. A certeza da esperança, que, segundo Hebreus 11, é a definição de fé, é o próprio Deus e as suas promessas. E dissociado de Deus, não há qualquer certeza efetiva. Logo, o que se faz dissociado de Deus e das suas promessas não é fé de fato, mas uma crença naquilo que é desprovido de fundamento duradouro para suportar a respectiva esperança. Assim, embraçar o escudo da fé engloba saber o que é a fé, que ela é concedida pelo autor da fé e como ela é estabelecida pelo consumador da fé. Aspectos abordados de forma mais ampla no tema O Evangelho da Promessa e no capítulo sobre a glória de Cristo, que é o autor e consumador da fé do tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Quer seja em tempos de paz ou de tempos de angústia, se um cristão se mantiver confiante em Cristo e expondo as suas angústias ao Senhor pela comunhão com Ele, é também no Senhor que ele encontrará o escudo que o guarda e protege contra qualquer seta de dúvida ou qualquer dardo inflamado da mentira e do engano, pois Cristo, como o escudo da fé dos cristãos, também é poderoso para guardar inabalável a mente daqueles que nele creem. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Seguindo também aqui mais um pouco avante sobre os aspectos que compõem toda a armadura de Deus, encontramos na sequência uma quinta parte muito singular pelo fato de ela ser, ao mesmo tempo, um aspecto oferecido em muita simplicidade, mas, por outro lado, também muito ampla, a qual se refere ao tomar ou revestir-se do capacete da salvação. Se olharmos primeiramente pelo aspecto mais amplo da salvação, podemos observar que todos os outros atributos de toda a armadura de Deus estão na realidade disponíveis aos cristãos pela salvação que lhes foi provida no Senhor. Ela é a salvação pela qual cada cristão é remido da escravidão ao pecado, à lei condenatória e de morte eterna, mas também da sujeição aos poderes das trevas. Ela é a salvação pela qual cada cristão é transportado por Deus para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 até 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E um dos aspectos que mais identifica os soldados de um determinado exército, reino ou povo é o capacete que eles utilizam. E neste sentido, todo cristão é chamado para usar o capacete que o identifique como um salvo do Senhor, como uma pessoa que é justificada por Cristo, que crê em Cristo como o Senhor e que não se envergonha de carregar sobre a sua cabeça o nome daquele a quem passou a escolher como o Senhor de sua vida. Assim, em um sentido mais específico, estar revestido do capacete da salvação é também estar revestido da convicção de que a salvação coloca a pessoa que a recebeu em uma condição distinta daqueles que ainda não receberam a salvação. Além da libertação que ela recebe da sujeição às trevas, a pessoa salva em Cristo recebe a condição de filho de Deus, de justificado no Senhor, de filho da luz, de nova criatura em Cristo, de membro do corpo ou da igreja de Cristo e de santo ou santificado no Senhor. E é em conformidade com a condição que lhe é concedida em Cristo que um cristão também é chamado a passar a ver e considerar a si mesmo para também viver e andar nesta novidade de vida. Romanos 6, 8 até 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. A salvação concedida a uma pessoa em Cristo Jesus não é somente o seu resgate de uma condição anterior de perdição, mas é uma ampla mudança para uma nova condição para a qual, como salvo, o cristão é chamado a conhecê-la de forma crescente e para viver e andar segundo ela, conforme abordamos mais amplamente nos temas da série sobre o Evangelho de Deus e de forma mais específica no tema O Evangelho da Salvação. Por outro lado, se olharmos a salvação pelo aspecto da simplicidade com a qual ela pode ser obtida, também poderíamos considerar o revestir-se do capacete da salvação como a permanência na simplicidade que há em Cristo para uma pessoa receber e ter a salvação para a vida eterna. Por mais que o Senhor chame os salvos para serem sal e luz no mundo, a fim de cooperarem para que outros também venham a conhecer a Cristo Jesus, a salvação dos cristãos continua disponível a eles pelos mesmos aspectos pelos quais a receberam quando vieram a Cristo. Ou seja, pela justiça de Deus, pela graça do Senhor e pelo recebimento da salvação mediante a fé por parte daquele que a recebe. Se um cristão se dispuser a cooperar com o Senhor em boas obras, não é isto que o salva, pois o que continua a manter um cristão salvo é a manutenção da fé na salvação pela graça, justiça e misericórdia do Senhor. Saber que a salvação é concedida e continua a ser concedida pelos mesmos aspectos pelos quais uma pessoa pode recebê-la é fundamental para a segurança da sua salvação, pois se um cristão se dispuser a servir ao Senhor, mas eventualmente tropeçar, a sua salvação não se encontra fundamentada em suas próprias obras, mas na obra que Cristo já fez, uma vez por todas, na cruz do Calvário para também sustentar a salvação. Graças a Deus que as pessoas pecadoras não dependem de obras humanas para poderem receber a salvação do Senhor, mas graças a Deus igualmente que também os cristãos não dependem de suas obras humanas para serem salvos. Por obras humanas, ninguém jamais poderia ser salvo, pois enquanto as pessoas ainda estão no corpo natural, ninguém vive e anda em plena perfeição. Portanto, ter o capacete da salvação engloba ter a paz de que os mesmos critérios pelos quais uma pessoa veio a se tornar cristã ou nova criatura também são os critérios de fé pelos quais a sua salvação é sustentada. Se uma pessoa que ainda não recebeu a redenção oferecida por Deus invocar a Cristo como o Senhor de sua vida, Deus promete que ela será salva. Entretanto, isto se aplica também a cada cristão, pois cada um deles é igualmente chamado a continuar a clamar por Cristo como o Senhor da sua vida, visto que a base para a promessa eterna da salvação no Senhor é a mesma para todos. Todo aquele que invocar, engloba todo aquele, quer ainda não seja cristão ou quer já seja cristão. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor chama os salvos para andarem com o capacete de salvos, ou seja, para viverem e andarem como salvos ou filhos da luz, porque em Cristo há a provisão para agirem desta maneira. Porém, como a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras, se um cristão tropeçar em seu caminhar, ele ainda pode se levantar diante do Senhor, confessar o seu pecado e continuar confiante de que no Senhor a sua salvação continua eternamente estendida a ele pela mesma graça, justiça e misericórdia que o redimiu da escravidão e sujeição às trevas quando ainda não havia conhecido ao Senhor. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 1, 3 até 9. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ainda quanto à questão do revestir-se do capacete da salvação, gostaríamos de ressaltar que neste aspecto também se encontra englobado a questão já anteriormente vista em que os salvos no Senhor encontram também em Cristo toda a provisão de salvação contra toda a sorte de mal, ainda que a vida natural de um filho de Deus chegue ao fim. Em Cristo, a morte natural de um filho de Deus não implica em dissociação da sua alma e do seu espírito do Senhor, porque a vida concedida por Deus para aquele que permanece em Cristo tem também por fundamento o eterno amor e a eterna vida do Pai Celestial. Romanos 5, 8 até 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Romanos 8, 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, ou como uma sexta parte na lista de atributos de toda a armadura de Deus em Efésios 6, mas não menos importante do que os outros aspectos, o Senhor exorta a todos os cristãos a tomarem a espada do Espírito em seus corações e em suas mãos, a qual é apresentada no mesmo texto como sendo a palavra de Deus. Assim, o uso, por parte do cristão, também da espada do Espírito ou o ouvir e usar a palavra conferida a este cristão pelo Senhor por meio do Espírito é imprescindível. Pois é por meio da palavra de Deus proferida ao cristão, e compreendida à luz da instrução que o Senhor lhe concede por meio do Espírito Santo, que um filho de Deus recebe as instruções que podem, inclusive, dividir alma e espírito, juntas e medulas, servir para discernir pensamentos e intentos do coração, e podem instruir o cristão naquilo que lhe é concedido gratuitamente pelo reino celestial. Aspectos que o homem natural, com a mera compreensão humana, não consegue alcançar ou compreender. Vejamos abaixo ainda alguns outros textos que nos ensinam sobre este último ponto. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 1 Coríntios 2, 12 até 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O uso da espada do Espírito, que primeiramente é a confiança na instrução do Senhor concedida ao cristão pelo Espírito Santo, conduz ao entendimento da palavra ou da instrução de Deus de tal forma que é possível perscrutar diversas profundezas não acessíveis de outra maneira, podendo dividir inclusive aquilo que parecia ser indivisível. Portanto, pela espada do Espírito, ou seja, pela palavra ou instrução viva que o Senhor Jesus e o Pai Celestial concedem a um cristão, este pode discernir e distinguir a vontade de sua própria alma, os propósitos do mundo que se opõe à sua vida e à vontade de Deus, a qual em tudo é boa, perfeita e agradável. E isto, para que voluntariamente possa optar por seguir a vontade celestial. E havendo entendimento da vontade do Senhor, conforme Paulo declara, um cristão pode passar a servir a Cristo em espírito e em verdade, e não mais andar guiado predominantemente pela carne ou segundo o curso do presente mundo e do seu príncipe, conforme também os seguintes textos nos ensinam. Romanos 7, 23 até 25. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Romanos 8, 1 até 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por outro lado, por não tomarem a espada do Espírito primeiramente para com os seus próprios corações, muitos cristãos têm permanecido infortes e desprovidos do discernimento e sabedoria celestial dos quais tanto necessitam para os mais diversos momentos e áreas de suas vidas. Se um cristão negligencia o uso da espada do Espírito em sua própria vida, ele também negligencia um dos principais aspectos do chamado para o discernimento do bem e do mal, não se tornando, assim, apto a resistir à lei do pecado e da carne que milita contra a lei do entendimento segundo a qual o cristão é chamado a viver e andar. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Adicionalmente, pela espada do Espírito, que é palavra celestial de Deus concedida pelo Senhor pelo Espírito Santo, um cristão pode 1. Resistir ao mal declarando a vontade de Deus de forma similar a como Cristo fez diante das tentações com as quais se deparou. 2. Anunciar o Evangelho apropriadamente àqueles que ainda não o conhecem. 3. Responder aos inquiridores da sua fé, quando este for o caso. 4. Abençoar com palavras da verdade aqueles a quem Deus quer um cristão abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. 5. Orar segundo a vontade de Deus, e muito, muito mais. Por isto, Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 1 Pedro 3, 14 até 17. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembramos aqui ainda que mais aspectos sobre a lei do entendimento e do guiar do cristão pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo estão descritos também, respectivamente, nos temas a lei do entendimento e toda boa dádiva e todo dom perfeito. Por fim, neste capítulo, gostaríamos ainda de destacar o fato de que o texto que expõe a exortação aos cristãos para se revestirem da armadura de Deus, a fim de poderem resistir às ciladas do diabo e para estarem firmes no dia mau, refere-se a uma instrução para o uso de toda a armadura de Deus, e não somente uma ou algumas das suas partes. sob a orientação de um exército estruturado, um soldado não é enviado e treinado para ir para a batalha com partes de uma armadura, mas é capacitado a se revestir de toda ela. Um aspecto que também se aplica àqueles que são filhos da luz para estarem devidamente aparamentados contra as ciladas do diabo e dos dias maus no presente mundo. Por exemplo, o que adiantaria uma pessoa querer divulgar o Evangelho de Deus ao mundo e ela mesma não ter o capacete da salvação ou não permanecer com ele sobre a sua própria vida? Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ainda como um segundo exemplo. Se uma pessoa não revestiu seu coração com a convicção de que a sua justiça está em Cristo e na obra dele na cruz do Calvário, e não pelas obras humanas, esta pessoa poderá ter seu coração atingido com a ideia de que está fazendo menos obras do que os que vivem por obras humanas e não pela redenção exclusiva de Cristo, e assim, ser tentada a voltar a querer se justificar por obras e não pela graça, mediante a fé em Cristo, e pela provisão de redenção oferecida pelo Senhor. Romanos 10, 9-10. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Similarmente, se um cristão não estiver revestido da convicção de que Cristo é de fato a verdade, ele poderá ficar confuso quando lhe apresentarem filosofias que falsamente ou supostamente propõem verdades alternativas. As dúvidas poderão tentar penetrar em seus pensamentos íntimos para afastá-lo da única verdade real e do único escudo verdadeiro da fé. Um soldado é chamado a manter-se atento e treinado nos equipamentos que lhe são oferecidos pelo seu exército, assim como ele é chamado a revisar periodicamente a sua armadura completa e não somente uma ou algumas de suas partes. Assim, um cristão também é chamado a verificar periodicamente se continua tendo a Cristo como a fonte singular da verdade, da justiça, da boa nova de Deus, da salvação celestial, da paz e da palavra viva que vivifica, instrui, purifica e concede sabedoria e discernimento para viver e andar no mundo presente. Todo cristão deveria periodicamente verificar se ele continua ciente e convicto de que sua justificação é pela obra de Cristo e não por obras humanas. Todo cristão deveria periodicamente verificar o estado da sua confiança no seu Senhor ou se ele continua firme e convicto de que é o Senhor que vai à frente como o seu escudo e de todos aqueles que são do Senhor. Similarmente, todo cristão igualmente deveria checar se continua consciente do Evangelho no qual confia e dos aspectos fundamentais contidos nele. E isto, também para não cair nas ciladas do outro Evangelho ou diante das tentações de proposições de retorno à lei de Moisés ou leis similares a esta. Todo cristão é chamado a continuamente averiguar se ele ainda está permitindo que a palavra viva de Deus o perscrute e se esta palavra é a sua base para filtrar, dividir ou discernir o que lhe é apresentado no mundo. E isto, para que em tudo este cristão possa estar sóbrio no Senhor, assim como fazia o salmista que tinha prazer na instrução de Deus e que, por isto, meditava nela de dia e de noite. E acima de tudo, todo cristão deveria sempre averiguar se o seu alvo continua sendo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus ou se o seu alvo continua sendo a fé no seu eterno Senhor e Salvador até o dia glorioso em que deixará a vida na terra para adentrar para sempre na presença gloriosa do Senhor. A grande alegria do cristão na terra sempre deveria estar no fato de saber que o seu nome está escrito no livro da vida para sempre se ele perseverar crendo em Cristo e declarando a ele como o Senhor de sua vida. 2 Timóteo 4, 7-8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Muito importante é saber que o próprio Senhor declara que todo aquele se firmar nele e usar de toda a sua armadura também é aquele permanece firme para sempre, mesmo quando as astutas ciladas do diabo procuram interpor-se em seu caminho. Assim, nenhuma parte da armadura de Deus deveria ser negligenciada, pois o próprio Senhor é quem endossa os atributos de si mesmo como um inabalável refúgio, segurança e proteção, a saber, os atributos que compõem toda a armadura que ele preparou e oferece para todo aquele que é nova criatura nele. Nenhuma parte e nem toda a armadura de Deus representam um jugo pesado ou um fardo árduo sobre a vida dos cristãos, pois cada um dos atributos desta armadura é concedido em perfeita medida por parte daquele que conhece perfeitamente a todos que por ele vieram a existir e que por ele foram comprados em resgate pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário para salvá-los e chamá-los a viverem e andarem nele. Mateus 11, 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Revestir-se de toda a armadura de Deus, então, é revestir-se daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo oferece de si mesmo para que aqueles que nele creem sejam guardados naquele que morreu por eles e ressuscitou para que possam permanecer eternamente em Deus, o Criador eterno de suas vidas. Salmos 16, 1 até 2 e 8 até 9. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Salmos 18, 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio.